Vamos abrir inicialmente a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia inicialmente em Provérbios, capítulo 20. Provérbios. Capítulo 20, versículo 22. Vamos prestar atenção na reunião. Aproveitar, né? Aproveitar esse tempo, esse pequeno tempo que nós estamos tirando para Deus. Amém? Eu acho que é justo, é bom que a gente tire esse pequeno tempo que nós estamos tirando e dediquemos ele a Deus. Amém? Estão ouvindo todo mundo? Estão ouvindo? Então vamos. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Vê, por favor.
Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará.
Repete, por favor.
Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará.
Amém. Então, vamos começar por aqui. A gente... Só todo mundo sabe, todo mundo tem visto, todo mundo, ninguém é cego a ponto de não observar, de não ver, de não perceber, que nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época muito difícil, complicada, em todos os sentidos, né? É um... Como lá em Amós fala, a gente desejava tanto o dia do Senhor, quer dizer, desejava tanto a volta de Cristo, que é o dia de Deus, o dia do Senhor, a promessa, a volta de Cristo. E, no entanto, é quando aproxima a volta de Cristo, nós estamos assustados, assombrados, horrorizados, com tanta coisa que a gente tem visto, com tanta dificuldade, com tanta... Né? Então, nós estamos realmente num tempo de muitas trevas. E essas trevas, nada mais, nada menos é do que o somatório de toda essa dificuldade, de tudo que a gente vê, que é injustiça, é corrupção, é violência, é desobediência, é filhos, é pais, coisas absurdas acontecendo, etc. Hoje é difícil demais, muito difícil. Difícil para poder ser filho, difícil para ser pai, difícil para criar. Né? É difícil para a mulher, é difícil para o marido. E assim, eu vejo que não tem sido fácil para ninguém. Para ninguém tem sido fácil. Então Deus fala, você que deseja o dia do Senhor, você que esperava por Deus, aí aproxima o dia, ele alerta. Não vai ser fácil, vai ser um dia muito difícil. E nós chegamos nessa hora. Chegamos nesse dia. E eu acredito que nós já estamos no dia. A hora que ele vai chegar, a gente não sabe. O momento em que ele vai aparecer, as coisas que vão acontecer ainda, nós não sabemos. Mas que nós já estamos no dia, eu não tenho dúvida, que nós já estamos vivendo o dia. É porque assim, um dia tem manhã, meio-dia, tarde, noite. Um dia, ele tem muitas coisas no dia. Né? Então, a gente não sabe que hora, mas o dia, eu já tenho certeza que nós já estamos vivendo o dia. As escrituras mostram isso, que nós estamos já vivendo o dia. Amém? A hora, porque assim, o dia do Senhor, ele é o sábado. E o sábado é o ano de 2013. É o ano de 2013, não. O sábado, 2013, não, né? É o milênio. Um dia para Deus é como mil anos. É o sábado, o sétimo dia, é esse milênio que nós estamos vivendo, esse milênio. Nós já estamos no sétimo, no décimo terceiro, no décimo terceiro ano do dia do Senhor. Então vamos supor que esse dia começa, ele começa meia-noite, né? Começa meia-noite, o dia não começa meia-noite. Então meia-noite, nós estamos vivendo as trevas, a hora mais perigosa é a madrugada, é 3, 4 horas da madrugada, 2 horas, é a hora que normalmente, por exemplo, se você vai invocar um espírito lá na macumba, você vai invocar um espírito maligno, um espírito muito maligno, ele não vem antes da meia-noite, ele vem depois da meia-noite. Ele vem na hora propícia para ele. Então, as trevas, a hora mais difícil, quer dizer, a hora que você está cansado, a hora que a maioria está dormindo, a hora que a maioria está dormindo, que é 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Então, essa é a pior hora. É a hora que o ladrão escolhe para ir na casa da pessoa, que a pessoa está desmaiada, está dormindo. É a hora que o ladrão, pelo menos, hoje não, né? Hoje os ladrões estão roubando qualquer hora. Mas o normal era um ladrão ir na casa sua nessa hora. Então eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos vivendo um dia de muita treva. Agora, a igreja, no meio dessa dificuldade toda, a igreja, para se salvar, a igreja para se manter, ela precisa continuar fazendo a vontade de Deus. Não importa a dificuldade, importa que nós temos que continuar fazendo a vontade de Deus. Não adianta eu falar para Deus, Senhor, está difícil. Não, eu tenho que fazer. Então, eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer. Amém? Abre agora, aqui, primeiro nós lemos aqui, vingar-me-ei do mal, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor. E ele te livrará. Esse tempo é um tempo que a gente não tem paciência. Nós não temos paciência. Nós não temos... a nossa justiça não está sendo suficiente. A nossa sabedoria não está sendo... sendo suficiente. Nosso entendimento... está nos faltando força. Está nos faltando fé. Então, nós estamos numa época que nós precisaríamos muito, muito de fé. Nós não estamos tendo fé suficiente. Seria uma hora em que nós precisaríamos de muita sabedoria. Está nos faltando sabedoria. Amém? Então, são coisas que nós deveríamos ter adquirido para usar hoje, as virgens nécias e as virgens prudentes. Quem adquiriu? Não adquiriu na época e agora está fazendo falta para você. Você não adquiriu na época, agora vai fazer falta. E agora, adquirir agora é muito difícil. Adquirir agora é muito difícil. Muito. O tempo não nos permite. É você querer fazer uma coisa 2 horas, 3 horas da madrugada. Você pode fazer um dia, no outro dia, você não é capaz de fazer mais. Você não aguenta ficar acordado 2, 3, 4 dias seguidos. Ou dorme durante o dia, ou... Não é? Então, o que nós teríamos que fazer, nós não estamos conseguindo fazer. Não sei se vocês concordam comigo. Né? A gente pode até falar, desejar. Não, eu vou fazer isso. Mas chega na hora, nós estamos encontrando dificuldade. Então, vingar-me-ei do mal. Vingar-me-ei do mal. Não, aqui está falando. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Está aí uma coisa difícil da gente fazer. O quê? Esperar. Esperar. Ter paciência. Né? Muito difícil. E é uma coisa quase que impossível. A gente não tem paciência, a gente acaba precipitando e fazendo o que não devia fazer. Nós não temos mais paciência. Eu falei antes, a gente precisava ter paciência. Aí não adquiriu paciência. Precisava ter sabedoria, não adquiriu sabedoria. E nós estamos precipitando e vingando do mal, sem esperar pela justiça de Deus, sem esperar que Deus faça a coisa. Né? Vamos tocar para frente? Vamos em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Eu queria que você acompanhasse o raciocínio, acompanhasse comigo o raciocínio, quem sabe vai te ajudar. Amém? Presta atenção. Eu queria que você acompanhasse comigo o raciocínio, quem sabe vai te ajudar. Porque o que a gente pode fazer hoje é só isso mesmo. É só te ajudar. O que a gente pode fazer hoje é dar uma mãozinha para você. Gostaríamos de fazer mais, mas não podemos fazer. O tempo não nos permite mais ajudar a igreja mais do que a gente tem feito. Então, quem sabe, você acompanhando o raciocínio, pode te ajudar em alguma coisa. Capítulo 6 de 1 Coríntios, está escrito assim. Lê, por favor.
Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas?
Repete, por favor, esse versículo 2.
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?
Então, hoje, o que nós precisamos fazer para poder fazer a coisa certa? O que nós precisamos fazer para poder agir corretamente? O que nós precisamos fazer? Hã? Você faz as coisas sem julgar? Por acaso você faz alguma coisa sem antes julgar? O que é julgar? Hein, Priscila? O que é julgar? Hã? Ponderar, dar um parecer. O que mais? Então, você por acaso faz alguma coisa sem pensar? Não faz. Então, nós estamos, tudo que nós fazemos, nós temos que julgar antes de fazer. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que julgar. Agora presta atenção. Se você julgar errado, você vai fazer errado. Se você julgar bem, você vai fazer bem. Se você julgar mal, você vai fazer mal. Agora imagina a dificuldade que nós estamos vivendo. Porque está tudo assim, toda hora aparece dificuldade. E você é obrigado a tomar uma decisão. Se você fizer mau juízo, você vai sofrer as consequências. Se você fizer um mau julgamento, você vai sofrer as consequências. Imagina para você o quanto está difícil para a gente viver hoje. Porque nós estamos, uns 40, 50 anos atrás, talvez aparecesse uma, duas coisas para você julgar por dia, por dia. Não tinha nada. Você estava ali pescando, o dia inteiro pescando, jogando bola, tranquilo. Eu era, né, jovem, menino, eu não tinha essa dificuldade que vocês têm hoje. Mas hoje, né, o mundo não está perdoando ninguém, não. Principalmente, eu vejo, principalmente os jovens, eles estão assim, acuados, apertados e tendo que tomar decisão. Tendo que tomar decisão. Antigamente a gente não tinha essa preocupação para casamento, não. Vamos casar? Vamos. Aí pegava e casava. Não tinha essa né, que nós podemos chamar de frescura, né? Que hoje você vai casar, você quase morre antes do casamento. Aí quando larga os dois lá, eles não sabem fazer nada. Porque quando solta os bichinhos, eles estão totalmente perdidos. Porque o casamento é cheio de coisa, cheio de coisa. E aí uma família tem que julgar, a outra tem que julgar, e o outro tem que pensar, como que nós vamos fazer, como é que vai ser, e etc. E pressão daqui, pressão dali, por causa de um casamento. Vai fazer um sepultamento, é aquela mão de obra danada. Era pegar, morreu. Botava lá na sala da gente mesmo. Botava, não tinha que levar lá para o INL, não tinha que ficar até 2 horas, 3 horas esperando, não tinha que resolver tanto problema. Morreu. Vinha aqui na sala da casa, e ficava todo mundo em volta ali, esperando, pegava. Levava para o cemitério, enterrava. Hoje a gente tem até medo de morrer. O tanto de trabalho que tem que dar, tanto que você tem que pensar, tanto que você tem que, né? Bom, mas então, nós vamos ter que julgar o mundo. E se o mundo deve ser julgado por nós, imagina, gente, como que a gente tem que fazer? Como que não vai ser difícil para nós? Porque é o seguinte, hoje, vamos dizer, tirar aqui da igreja um que vai julgar o mundo. Eu pergunto, Toninho, você estaria apto? Você estaria apto, Palmeiras? Você estaria apto, Rudá? Alisson, você estaria apto? Acabou de chegar. Então, você estaria... Você se sente apto para julgar, Checa? Quer dizer que se você morresse hoje, você não estaria apto para julgar. E nós vamos ter que julgar o mundo. Então, nós precisamos de aprender. Agora, se nós não estamos sabendo julgar as coisas mínimas, as pequenas coisas, né? Eu não sei se eu... Se eu posso ou se eu não posso, eu devo ou se eu não devo. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não sei o que eu penduro na orelha. Eu não sei o tamanho do brinco que eu ponho na orelha. Eu não sei a cor da unha que eu pinto. Ou não sei a cor que eu pinto a unha. Né, da unha que eu pinto. Você vê o tanto que é difícil, né? Até nisso. A gente não sabe a roupa que a gente veste, a gente não sabe que hora a gente deve sair para a rua, que hora a gente deve chegar, a gente não sabe o que fala para o filho. A gente não sabe ensinar uma pessoa a fazer, pregar um botão. A gente não sabe a pessoa pregar um botão. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui, ó, senhora, dona de casa, que não sabe pregar um botão. Uma vez eu pedi uma pessoa para poder pregar um botão, eu estava faltando um botão, eu pedi ela para pregar o botão, ela não soube pregar, não. Ela pregou. Mas eu, quando examinei, vi que não estava... Não é assim que se prega um botão. Quem está prega botão aqui? Nós não sabemos as coisas mínimas. Nós não estamos sabendo. Fazer, por isso que para julgar o mundo, nós teríamos que estar muito bem preparados para poder, olha, não é que julgar, é exatamente o que foi falado aí, é ponderar, é, o que mais? Analisar, olha, peraí, não, eu sempre falo para os meninos, para o Rudá, olha, é assim, se Deus, você não souber fazer, você não sabe mandar. Se você não souber fazer, você não pode corrigir. Você não sabe se está certo ou está errado. Você manda uma pessoa passar um pano aqui. Ó. A pessoa vai passar o pano aqui. Aí você tem que saber como que passa o pano. Você tem que saber como que faz. Porque você não sabe se ela está fazendo certo ou está fazendo errado. Você já entrou na casa da pessoa com aquele cheiro de ovo, aquele fedor de ovo, aquilo é pano que foi passado na casa, mal passado. Pessoa que não sabe passar pano na casa. Então, passa o pano na casa, a casa fica com cheiro. Então, melhor que fosse não passar. Aí você pede para fazer uma salada, não sabe fazer uma salada, etc. Não sabe trocar uma luz, uma lâmpada, uma luz não. Não sabe trocar uma lâmpada, não sabe subir na escada. Se subir na escada, não sabe descer. Subir na escada, não sabe descer. Uma vez, o meu menininho pequenininho, o Daniel, tem problema na perna e tal, subiu a escada. Aí a meu, falou, meu Deus do céu, o Daniel está lá em cima da escada. Aí ele não sabia descer, ele tinha dois anos e pouquinho, ele não sabia descer, meu filho. Fique quietinho aí que eu vou ir te buscar. Tudo bem. Problema nas pernas, né? Tem deficiência nas pernas. E ainda mais, 2 anos e pouco, 3 anos, tudo bem. Mas hoje você pega sujeito, barba branca, que não sabe se pode subir. Ele não sabe subir num telhado, ele sobe no telhado e quebra as telhas todinhas. Ele vai fazer as coisas, faz tudo errado. Mas por quê? E nós temos que julgar o mundo. E se nós temos que julgar o mundo, nós temos que aprender, gente. Aprender. Aprender a fazer as coisas. Para poder, olha, nós somos obrigados a aprender. Jesus disse assim, ó, sede, Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus disse, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Olha, sede santo, porque eu sou santo. Nós vamos ter, nós somos obrigados a pedir a Deus, Senhor, ensina a gente a viver. Ensina a gente a viver. Agora, por quê? Depois, se você não sabe, como é que você vai ensinar seu filho? E se seu filho não aprender, como é que ele vai ensinar o filho dele, o seu neto? Não é? Então, é isso aí. Vamos tocar mais para frente um pouquinho. Vamos tocar mais para frente aqui. Lê, por favor.
Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos?
Repete, por favor.
Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos?
Olha, mais uma vez você vai repetir, mais uma vez. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós, sábios, nem mesmo um. Olha, se naquele tempo, hein, se naquele tempo estava difícil de achar uma pessoa, imagina hoje, uma pessoa que pudesse ensinar, que pudesse orientar, que pudesse dizer, como é que passa um pano na casa? É assim. Como é que a gente passa um rolo na parede? É desse jeito. Como é que a gente faz as coisas? Como é que a gente deve proceder diante desse mundo? Se naquele tempo tinha tanta dificuldade, você imagina hoje. Então ele fala, não há, pois, entre vós, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos a igreja inteirinha. O ideal é que o Alisson saiba orientar, é que o Darel saiba orientar. Nós todos. Não existe um negócio aqui de uma pessoa aqui na frente, ser o diretor, o presidente, a pessoa que vai responsabilizar pelos seus atos. Não. Todos nós, o Marquinhos, quem quer que seja, o Elderson, todo mundo vai ter que saber. Então, se chegar para você, Elderson, e perguntar para você, você tem que ter suficientemente juízo para poder dizer, olha, faz assim. Ou então, não faça desse jeito. E eu acho que a igreja, ela não está, cada dia que passa, ela vai perdendo mais. Ela vai perdendo mais as suas condições, a sua capacidade de fazer isso. Amém? E o tempo vai passando, um ano, dois anos, quando você pensa que não, você está com 30 anos, e não sabe nada. Às vezes sabe virar um copo, não sabe. E eu costumo dizer que a humanidade hoje, de um modo geral, tem sido comparado assim com frango de granja. Frango de granja. O frango, você tira ele da granja e solta a galinha da granja, o frango, ele fica ali, parece bobo. Ele não sabe nem ciscar. Ele não sabe que... E a galinha que foi criada, no, né? E aprendeu com o pintinho que aprendeu com a mãe, porque o pintinho ficou ali dentro da granja, ele cresceu, o que que ele aprendeu dentro da granja? Comer, só comer, comendo dia e noite. Por isso que ele tornou frango dentro de 30 dias, porque ele só fez comer. Agora, mas ele é fraco, ele é frágil, ele é incompetente. Né? Então, eu acho que é isso que nós estamos. A igreja tem que acordar, a igreja tem que fazer um esforço para poder adquirir sabedoria. Sábio, o que é sábio? É que aprendeu. O sábio é aquele que sabe. Esse é que é o sábio. Que vai orientar, que vai dizer para a esposa, para os filhos, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí, esse dia conversando, até uma irmã, não vou dizer o nome, não é bom dizer o nome, mas ela estava dizendo, olha, minha mãe me ensinou o quê? Estudar. Minha mãe me ensinou a estudar. Minha mãe achava que bastava a gente estudar. Aí depois ela percebeu, o próprio Evangelho ensinou, que ela não podia saber só estudar, ela não podia ser, ela tinha também que aprender a costurar, pregar um botão, passar uma roupa, né? Passar uma roupa, por exemplo. Você pensa que é fácil? Não é. Às vezes você dá uma camisa para a pessoa passar, ela não sabe passar uma camisa. Mas ela aprendeu a estudar, mas ela não sabe passar uma roupa. Ela não sabe. E se ela não sabe, como é que ela vai corrigir? Aí tá bom, tem dinheiro, paga uma passadeira. Você sabe se a roupa está bem passada ou não? Você não sabe. não sabe. Eu sei passar uma camisa, eu sei. Né? Aí esse dia, uma pessoa passou uma camisa para mim. Falei, não é assim que você... O colarinho não é assim que você passa. O colarinho não fica desse jeito. Então, tem que ser que está errado. Só que se você botar essa camisa, ela vai fazer assim, ó. Não, o colarinho tem que ser passado. Aí eu expliquei, ó, o colarinho tem que ser passado assim, ó. Tá? Porque aí, quando você botar a camisa, o colarinho fica empinadinho aqui, ó. Fica certinho aqui. Não sabe. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Bom, vocês acham que Deus erra? Vocês acham que Deus erra? Ou você acha que Deus sabe tudo? Vocês acham que Deus sabe tudo? Então, se você ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, se você procurar imitar Deus, você vai errar. Sabe por que você erra demais, Raquel? Não imita, não copia Deus. Sabe por que Jesus acertou 100%? O que ele fez? Ele falou, olha, ele foi inteligente. O que ele fez? Hebreus capítulo 10, versículo 7. Hebreus capítulo 10, versículo 7. Aí, às vezes, o mundo pode dizer assim, não, eu pago para fazer. Mas o mundo não vai julgar. Quem vai julgar é a igreja. Então, a igreja... Não basta pagar. Presta atenção. Nós não estamos falando com o mundo, nós estamos falando com a igreja. O mundo pode dizer, não, eu pago. Tudo bem. Eu não tenho nada contra as pessoas que pagam para fazer tudo. Né? Até filhas pagam. Mas nós, que temos que julgar, nós temos que aprender. Nós que somos chamados por Deus para assentar, nós estamos trabalhando para Deus, nós vamos julgar as coisas erradas que o mundo faz. Como é que nós sabemos se é justo ou se não é justo? Se é direito ou se não é direito? Então Jesus, ele fez assim, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 7.
Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Amém. Então, qual foi a inteligência dele? Qual foi a sabedoria dele? Hã? E foi se oferecer a Deus para fazer o seguinte, Senhor, que não seja feita a minha vontade, já que eu não sei fazer, faz em mim a tua vontade, já que eu não sou capaz de fazer. Eu não sei educar meus filhos, eu não sei corrigir meus filhos, eu não sei constituir uma família. Né? Eu não sei proceder em relação aos meus funcionários, em relação à minha casa, em relação ao meu trabalho. Eu não sei. Eu confesso para o Senhor que eu não sei. Por mais que Davi tenha sido competente, Davi pisou na bola. Davi também errou. Por mais que Abraão tenha sido exemplo em tudo, etc., também errou. Errou. Né? Davi, nós sabemos que todas essas pessoas, Josué, etc. Todos eles não alcançaram o 100%. Então, o que que Jesus fez? Falou, a única maneira de eu alcançar o melhor de mim para Deus é fazer o seguinte. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser que eu faça. Dirige, ensina. Por isso que nós começamos a ler Provérbios dizendo, espera em Deus. Não precipite em tomar decisão. Não precipite em dizer, isso está certo ou isso está errado. Calma, espera em Deus. Não vá tomando decisão, não vá falando precipitadamente. Espera em Deus. Calma, porque Deus vai te ajudar. Então foi isso que Jesus fez. Ele falou, olha, Deus não erra. Deus não erra. Então, se eu fizer a vontade de Deus, eu acerto. Amém? Eu renuncio a mim mesmo. Eu me revisto de humildade, de simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais humilde, quanto mais... Por que que você fala? Eu não sei pregar botão. Uai, por acaso é mérito, é alguma coisa assim, para poder uma pessoa dizer, não, eu não sei pregar botão. Por que que você não sabe? Ninguém nunca me ensinou. Como é que eu vou saber pregar um botão? Não sei. Então, o senhor sabe? Sei. Então, o senhor pode me ensinar? Né? Eu não sei passar uma camisa. Eu não sei passar um lenço. Né? O senhor sabe? Sei. Então, me ensina. Pronto. Humildade, ter humildade, simplicidade, entender que nós estamos vivendo uma época que é desse jeito mesmo, todo mundo tem sido criado dessa forma. O caso da irmã que falou, né, minha mãe, a única coisa que minha mãe... Por quê? Ela entendia que a filha bastasse escola, faculdade. E lá na faculdade, na escola, não ensina a pessoa a pregar botão. Não, é? Não ensina a passar uma roupa, fritar um ovo, fazer uma salada de tomate, né? Não é assim? Não ensina. Tem uma dificuldade enorme. Olha, no meu casamento, quando eu me casei, há 80 anos atrás, a minha esposa já tinha muita dificuldade. A minha esposa tinha muito, eu ajudei muito a minha esposa, porque ela tinha dificuldade demais. Né? O primeiro macarrão que ela fez para nós foi impossível comer. Foi impossível. Às vezes tem famílias aí que vivem assim. Tem que comer sanduíche, todo dia tem que comer um sanduíche. Sanduíche, quando não é sanduíche, é uma pizza. É um sanduíche, é uma pizza, é uma coisa. Um frango assado, miojo. Pronto. E aí vai indo. Agora assim, o pai passa para o filho, a mãe passa para o filho, e assim vai indo. Aí, lá em casa, eu falo isso para vocês, isso que eu estou falando aqui, eu sei que acontece na casa de vocês. Eu sei que acontece na casa de vocês. Com quem que eu aprendi? Eu tenho que ter aprendido com alguém, porque a gente não sabe fazer, mas presta atenção. Lá em casa, você não acha o meu sapato, você pode achar o da Nilce. Da minha você pode achar, sapato jogado embaixo da cama, você vai encontrar. Mas meu, você não encontra. Você não acha um sapato meu jogado. Você não acha uma camisa minha jogada. Você não acha uma calça minha jogada lá em casa. Pode chegar lá e procurar. Não acha. E outra coisa. A minha não arruma meu sapato, não arruma minha roupa. ela não arruma, ela não põe, quem põe no lugar sou eu. Quem põe no lugar sou eu. Eu não sou daquele marido que senta na cama e fica esperando. Meu sapato, minha meia, meu negócio, não. E também hoje em dia não tem mulher para poder fazer isso mais não, né? Não tem não. Aí vira aquela bagunça. Se abre o guarda-roupa, não, mas se você encontra pessoas ainda hoje organizadas, que têm as suas coisas no lugar, que você não tem, você não vê um chulé dentro de casa, você não vê e assim por diante. Não vê. Tem como a gente viver dessa forma? Tem. E não é melhor a gente viver dessa forma? É melhor. De você viver, você colocar a sua roupa no lugar, aonde fica, se eu precisar, aonde que eu pego a minha roupa de dormir? É aqui. Aonde eu pego ali a minha toalha para me tomar um banho? É aqui. Você não acha. Na verdade, você pode ir, você não vai achar. Por mais simples, menor que seja a casa da gente, a casa, ela precisa ter. Porque quando você entra na casa, você conhece a pessoa que comanda a casa, que é a dona da casa. Amém? Você chega lá na pia, é assim, eu uso um copo. O que eu faço com o copo? Hã? Pequenininho ali. A menina do Ed já. Você aprende também assim lá? Você está aprendendo assim também? Então responde, dá o microfone para ela responder aí, filho. Ela falou, repete para nós, vamos ver. Eu uso o copo, o que tem que fazer?
Lavar.
Fala para nós.
Lavar.
Aí, ó. Né, meus parabéns, Ed. O Ed faz assim também, filho? Ele também faz? Oh, tá vendo? Então, você usa o copo, você bebe um café, bebe um leite, deixa o copo dentro da pia. Eu conheço uma casa que eu vou te contar. A cozinha lá faz dó. Então é o seguinte, usa o copo, larga fora. Larga em cima da pia, larga dentro da pia. Bebe um negócio, larga em cima da pia. Tira um negócio do lugar. Se todos fizessem o contrário, a cozinha iria permanecer sempre arrumada. A cozinha estaria sempre limpa. E não haveria uma vasilha dentro da pia. Aquela casa que você chega, a pia está tomada. Amém? Eu pergunto, será que nós podemos ser condenados por isso? Será que nós podemos ser condenados por isso? Se Deus chegar na nossa casa e encontrar uma casa desorganizada, aí ele vai ver, quem é culpado por isso aqui? Ele vai ver, é o pai, é a mãe, são os filhos, quem são os culpados? Né? Com certeza, nós vamos, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Da mesma forma, tudo concorre para nos condenar. Tudo concorre para nos condenar. Amém? Vocês estão vendo lá no Rio de Janeiro, acontecendo, as pessoas sendo multadas por quê? Joga lixo na rua. Há quantos anos a gente ensina a igreja aqui a não jogar lixo? Quantos anos, Dora? 30 anos. Então, a igreja, o nosso povo, antes mesmo que fosse adotado esse sistema, a gente já sabia que não era bom jogar lixo na rua. E o que E a igreja aqui aprendeu, não aprendeu? Eu entro no carro de algumas pessoas aqui, eu vejo lá o saquinho colocando o lixo lá. Às vezes, andando com as pessoas, a gente percebe que as pessoas chupam laranja, por exemplo, e não joga o bagaço na rua. Ela pega ali, deixa dentro do carro, em algum lugar, para depois chegar em casa, pôr do lixo. Então, muita coisa nós já sabemos fazer, porque a igreja ensinou, a igreja aprendeu. Então, que as mais velhas ensinem as mais novas, não é assim que está escrito? E os mais velhos ensinem os mais novos. O pai corrige o filho. Aqui nós aprendemos as coisas. Experimenta fazer para você viver melhor. Experimenta fazer que você vai viver melhor. Amém? Então, Jesus, por que que Jesus acertou 100%? Porque foi isso. Ele se humilhou. Teve humildade. Teve humildade. Ah, mas ninguém faz. Faça você. Ninguém faz. Faz você. Ninguém ama. Ama você. Sabe? Porque as pessoas, tu tem paciência. Você tenha paciência. Faz. É isso que nós vamos agradar a Deus. E é interessante o seguinte, que a gente agrada a Deus e vive melhor. Agrada a Deus e vive melhor. Toda pessoa que conseguir fazer a vontade de Deus, ele vai viver melhor. Tenho certeza disso. Por quê? Por que que vai viver melhor? Porque Deus não erra. Foi isso que Jesus percebeu. Ele é infalível. Ele é irrepreensível. Ele não erra. Se você fizer do jeito que Deus orienta, você pode ter certeza que você não erra. Mais cedo ou mais tarde, você vai dizer, olha, graças a Deus, foi graças a Deus que eu acertei. Porque eu escolhi o melhor. Bem, vamos em outro lugar. Versículo 9, Hebreus 9, 10, 9. Hebreus 10, 7, Hebreus 10, 9, 10, 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu venho fazer a tua vontade. Quando Jesus ali no horto, ele estava sendo levado para a cruz, qual foi a reação dele? De medo, de terror. A princípio, foi de não querer ir para a cruz. A princípio foi de medo, de horror. De não querer ir. A princípio foi. Mas ele usou, ele fez o certo ou fez o errado? Ele fez o certo. Por quê? Porque ele disse assim, olha, não seja feita a minha vontade. Porque se for fazer do jeito que eu quero, eu corro o risco de fazer errado. Faz, Senhor, conforme a tua vontade. Então, se for possível, passa de mim esse cálice. Por exemplo, você tem que ser um filho obediente. Você tem que ter um filho que ama os pais. Você tem que ser um filho que faz as coisas direitinho. É difícil para você? É. Mas pede ajuda para Deus. E Deus vai te ajudar. É difícil para nós sermos o que nós somos hoje, pais, orientadores, dono de casa, dona de casa, etc. É difícil? É muito difícil, eu reconheço. Você quer ser uma boa dona de casa? Você quer ser uma pessoa? Pede a Deus. Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível. É muito difícil o que estão exigindo de mim. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Me ajuda, me orienta. Me ajuda. Amém? E Deus vai te ajudar. Pronto. Você vai deitar, vai dormir tranquilo e Deus vai te ajudar. Porque se Jesus fez assim, ué, ele encontrou dificuldade. Quem que não encontra? A reação que você, que nós poderíamos ter naquela hora era de chamar advogado, era de chamar a pedir ajuda, era de reclamar que aquilo não era justo, e etc. É de fazer o que o mundo normalmente faz aí. É de ir procurar justiça, procurar tudo. Jesus, ele recorreu a Deus. Ele disse, olha, Senhor, se for possível, passa de mim essa hora. Se não for, eu não quero ajuda da justiça, eu não quero orientação de ninguém, eu não quero, eu quero que o Senhor, se eu achar que for melhor, faz para mim. O que era melhor? Foi feito. O melhor foi feito. Amém? Todo aquele que espera em Deus não erra. Nós começamos a reunião, Provérbios, capítulo 20. Nós começamos falando em Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Eu estou dando sequência na reunião para mostrar para você. Espera pelo Senhor. Não precipite em tomar decisão. Porque a gente falha, a gente erra. Espera em Deus. Amém? Vamos a outro lugar? Hebreus 10, ainda, 36. 10, 36. Versículo 36. Lê, por favor.
Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa?
Amém. Repete.
Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa?
Amém. Então, olha aí. Além de ter feito a vontade de Deus, o que que Jesus precisou de muito? Naquele trajeto, naquela caminhada, a vontade de Deus era que ele pegasse e se entregasse. O que que ele ia precisar? De muita paciência. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, é o seguinte: se você quiser fazer a vontade de Deus, prepara para quê? Para ter paciência. Repetindo, se você quiser fazer a vontade de Deus, o que você vai precisar? De muita paciência. Agora, se você não quiser fazer a vontade de Deus, você não vai precisar de ter paciência, não. Você não vai. Agora, se você se propor no seu coração, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero, eu já falei isso para Deus. Senhor, se existe uma coisa que eu quero é terminar minha vida, terminar meus dias e dizer, olha, se Deus não fez, foi porque ele não quis, porque eu me ofereci a Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? Vocês me acham uma pessoa que tem muita paciência? Acham? Eu tenho muita paciência, tem, Rudá, paciência? Muito. A meus também tem. Eu tenho, até passando, né, meus? Até passa da conta. Você acha, que eu tenho paciência? Eu pergunto à minha família, porque, os meus filhos, porque a gente tem mais ligação, né? Às vezes eu tenho paciência, tem pessoas que são assim, tem muita paciência aqui, na hora, mas na hora, lá, não tem, né? Por exemplo, às vezes, Paulo Júnior, às vezes é muito, muito bonzinho aqui, mas chega na hora lá, não é bonzinho com a Elane. Cadê a Elane? Estou olhando o neném? Cadê a Elane? Ah, tá ali. Paulo Júnior é bonzinho, né? É? Então, depois eu vou perguntar. Você, além de impaciente, é mentirosa. Mas é assim, às vezes a pessoa, aqui, ele é uma coisa. Na vida, é outra coisa. Então, vocês me julgam, a igreja me julga. A igreja tem que julgar uns aos outros. Então, além de fazer a vontade de Deus, aí é que eu preciso, vou precisar de muita paciência. Porque para fazer a vontade de Deus, se você não tiver paciência, porque necessitais de paciência. Se você quiser fazer a vontade de Deus, porque se uma pessoa não tiver paciência, ele não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Ele precisa de muita paciência. Bem? Amém. Mais para frente um pouquinho. Pedro, 2:15. 1 Pedro, 2:15. Nós já estamos acabando, viu gente? Estamos acabando. Vocês não... Espera só um pouquinho de paciência. 1 Pedro 2:15. Ó, lê por favor. 1 Pedro 2:15.
Porque assim é a vontade de Deus.
Ó, por que que você tem que fazer do jeito que Deus manda? Por que que você tem que fazer do jeito que Deus orienta? Porque o mundo, ele está de olho em nós. O mundo, ele quer observar, ele quer ver você errar. Ah lá, fulano, filho do pastor. Ah lá, ciclano. Ah, você viu a mulher do pastor? Você viu, eu fico torcendo, ó, o pastor foi pego no motel. Pastor, tá, não é fácil não. O mundo fica doido para ver um escândalo no nosso meio, de ver um mau procedimento, de ver um comportamento errado da nossa parte. É o que eu sempre digo, olha, cuidado, que você não dê um cheque sem fundo, que você não fale... Né, que você não tenha sido, não seja levado à justiça, que você não seja, que ninguém tenha como abrir a boca contra você. Não é assim que nós temos que procurar fazer? Por quê? Porque nós vamos julgar os outros. Como é que eu posso julgar os outros lá do motel? Eu não posso. Não é assim? Então, a partir do momento em que eu me tornei um cristão, motel riscou. Não existe para mim no motel. Não existe para mim no motel mais não. Amém? Acabou. Tem muita coisa que foram riscadas da minha vida por causa dessa, de querer fazer a vontade de Deus. Por querer fazer a vontade de Deus, tá? Por querer fazer a vontade de Deus, muitas coisas foram riscadas da minha vida. E eu precisei de adquirir paciência. Senão não fica aqui não, ó. Senão você não fica aqui não. Não fica mesmo. O meu dia a dia, o meu tempo, sabe, o meu... Todo mundo, ele é aberto, ele é visível a todos. E como eu falei, o diabo fica doido para poder pegar de você uma falha, para poder condenar a igreja. Então ele diz assim, ó, assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens, como livres... E não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Como servos de Deus. Amém? Você, por acaso, não é um servo de Deus? Você não considera um servo de Deus? É isso. Então, adquira paciência, adquira sabedoria, porque você é um servo de Deus. E por que Deus, então, quer o nosso trabalho? Para isso. Porque um dia Ele vai precisar de nós para julgar o resto do mundo. Hoje, você precisa ser luz. Luz. O que é luz? Orientação. É que mostra o caminho. É que mostra a direção. É que dá conselho. Nós temos que ser isso. É só isso. É nada. É isso que Deus quer de nós. Amém? Não é jogar fora. Tem uma música que estão estudando ela aí. Eu acho ela interessante demais. Não deixe um soldado ferido morrer. O nome da música, né? É isso mesmo? Então, eu tenho visto assim, com muita atenção isso, porque eu acho isso correto demais. Porque às vezes a pessoa vem e se eu rechaçá-la, e se eu mandá-la embora, ou se eu não tolerá-la, não tiver paciência com ela, ela não vai ter salvação. Ela não vai conseguir se salvar. Amém? Então, lá fala, cobre essa pessoa com seu manto de amor, de misericórdia, recebe a pessoa, parte com ela o pão, ajuda essa pessoa, tem paciência com ela, ensina a pessoa. Ela não sabe? Não sabe, mas nós estamos acabando de falar, Suzane, nós estamos acabando de falar, como que a pessoa sabe? Se ninguém nunca tem ensinado. Não, não. Como é que ela vai saber se ninguém nunca ensinou? A igreja está sendo colocada por Deus para isso. Para mim salvar o Paulo Júnior, eu tenho que ensinar o Paulo Júnior. Ah, mas o Paulo Júnior é rebelde, é desobediente. Tem paciência com ele, uma hora ele vai. Vamos ver. Vamos fazer tudo. Se de tudo não tiver jeito, você vai dizer o seguinte: ó, fiz tudo. Não foi possível. Mas a minha consciência é tranquila de que eu fiz tudo para ensinar. Não é todo rebelde que adquire humildade, não. Não é todo rebelde que adquire humildade, não. Na verdade, no início, todos éramos rebeldes. E raça ruim, rebelde, etc. Todo mundo é. Mas aí, o Checa deixou de ser, a Meriel não é mais. Hoje ela é mansa, humilde. Eu conheci a Meriela novinha. Meriela? Só tinha... Quantos anos que tinha o Filipinho? Ah, você não tinha filha, não? Ela não tinha filho. Olha o tamanho que está o filho dela lá. Você viu tanto que eu estou velho. Mas hoje... A pessoa é uma pessoa diferente. É uma pessoa humilde, é uma pessoa simples. Não era, era rebelde. Roberta? O primeiro dia que a Roberta e a Paula entraram. Vocês entraram juntos ou uma trouxe a outra? Mas mais ou menos, Vocês não eram o que vocês são hoje. Não era. Então, a princípio, a gente foi rebelde. Mas aí veio o outro com humildade, com paciência, e ajudou aquele soldado a lutar, ajudou aquele soldado, ensinou o soldado a marchar, ensinou o soldado a usar a arma, ensinou o soldado a vestir, a se comportar, né? Então é isso. Fazendo a vontade de Deus, fazendo o bem, nós vamos tapar a boca do diabo. Se a igreja se propor a fazer o certo, ela vai vencer. Porque Deus garante que aquele que fizer o bem, vence. Está assim, ó. Não vence o mal com o mal. Vence o mal com o bem. Então a igreja que se propôs a fazer, quando eu falo igreja, eu falo você, você individualmente é a igreja. A igreja que se propôs a fazer o bem, você vai ter muita dificuldade, vai passar muita dificuldade, mas você vai conseguir. Pronto. Começa hoje. Proponha no seu coração hoje. Fazer o bem. E eu tenho certeza que você vai conseguir vencer. Amém? 1 Pedro 4, 17. Aproveitar Pedro aí, 4, 17. Olha aí. Eu estou mostrando muita coisa para provar o que eu estou falando. Primeira Pedro 4:17. Vamos lá. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não são que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Versículo 18. E se o justo se salva, apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Engraçado, porque a gente pensa assim: se eu for fazer a vontade de Deus, eu não vou sofrer. Vai. Claro que você vai sofrer. Né? Aí é que você vai sofrer mesmo. Porque você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que ter muita humildade. Você vai ter que ter muito, muitas vezes você vai chorar, muitas vezes você vai dizer, olha, eu estou cansado, não vou mexer com isso mais não, chega. Você vai querer chutar o balde. Mas é isso. Espera. Logo vai chegar o fim. E a coisa mais boa é chegar no fim. E dizer, olha, está aí uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que realmente conseguiu agradar a Deus. Amém? Então, o julgamento começa aqui. Se entre nós conseguimos um ajudar o outro, fica mais fácil para o mundo reconhecer as virtudes que a igreja tem. Se a igreja se proceder bem, o mundo com certeza vai começar a observar, olha, o Paulo Júnior é diferente, ó, o Bibi é uma pessoa diferente. Ó, eu conheço fulano, ele é uma pessoa diferenciada. Por quê? Não é? Amém? Então, é preciso continuar tendo essa esperança de que nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Nós vamos conseguir agradar a Deus. Amém? Começando por nós. Começando por nós. Pela nossa casa, pelos nossos nossa família, pela igreja, começando aqui pela igreja. É pela igreja que nós vamos começar. Amém. Então podemos encerrar? Podemos, né? Então vamos lá. Eu gostaria de ouvir a opinião de alguém, que eu gosto sempre de ouvir a opinião. Alguém gostaria de dar uma opinião? Ou dar um parecer? Alguém poderia dar uma opinião? Voluntário? Adriana, já que ninguém quer dar, Adriana, você mesmo dá.
Amém, irmão. Sim, eu achei a reunião, assim, muito importante, né? Todos, desde o início, eu falando, assim, a importância das coisas mínimas, né? Da gente saber julgar, da gente saber separar, avaliar as coisas mínimas. Não só, eu acho interessante que o senhor deu exemplos práticos também, assim, né? Da nossa vida. Muitas vezes, com tantas coisas que a gente ainda tem que aprender, né? Isso. E o senhor explicou, assim, por que que a gente tem que saber tudo isso?
Isso.
Porque a igreja, ela vai julgar o mundo, né? Então, como que nós vamos ter esse conhecimento? Se dentro da casa da gente, se uma pessoa vai lá para fazer, se a gente não sabe, a gente não pode nem cobrar, a gente não sabe nem exigir. Quem dirá, né, esse juízo que Deus vai nos colocar para fazer?
Amém.
Né? Então, assim, eu achei muito interessante também, agora no final, o senhor falando, né, que essa é a vontade de Deus.
Isso.
Né? Então, assim, a gente se propôs no nosso coração de fazer a vontade de Deus, que muitas coisas a gente ainda não sabe como, mas que Deus, ele vai capacitar a gente, vai ensinar a gente, né? O que que Deus espera? Eu achei muito interessante, né? Assim, Deus tem uma coisa que ele espera do homem, tem uma coisa que ele espera da mulher, né? Da solteira, da casada, né? E o papel da igreja, das mais velhas, ensinar as mais novas, né? Então, assim, achei muito interessante o senhor explicando, né, que conversando com minha irmã, ela falou, né, que a mãe dela não ensinou isso para ela, né, que na cabeça da mãe dela, ela tinha só que estudar. E foi o mesmo caso, assim, que eu tive na minha casa também. Então, assim, tantas coisas que eu ainda tenho que aprender, né, o senhor falando. E isso vai nos ajudar muito.
Amém.
Isso vai nos ajudar muito, né? Assim, não só no nosso dia a dia, mas em tudo.
Não cortando a sua... Por exemplo, você vai querer que a sua filha só estude? Né? Você vai querer que a sua filha apenas se forme, faça uma faculdade? Ou você vai querer educar a sua filha diferente? Né? Foi na reunião de casais, nós falamos sobre o que nós falamos na última reunião de casais, cara? Hã? Nós falamos na reunião de casais, ensinar os filhos a se doar, porque um dos problemas graves hoje da humanidade é a usura, é a ganância, é o grave problema hoje. Então, nunca a pessoa tem para poder repartir, nunca tem para poder, sabe, não tem misericórdia, não tem compaixão. Então, ao passo que Deus ensina que a gente dê, que a gente doe, reparta. Né? Então, nós falamos na reunião de casais sobre isso. Então, está aí uma coisa que, às vezes, os pais ensinam os filhos a ser avarentos, Os pais acabam ensinando os filhos a não considerar o pobre. Os pais ensinam os filhos a não repartir com ninguém. Os pais acabam ensinando os filhos a ser usurários e assim por diante. É a criação, é a formação. Não é? Então, talvez a igreja tenha te ajudado, o evangelho, como ajudou a outra irmã, ajuda também hoje a você. O evangelho, ele realmente, o julgamento começa pela casa de Deus. Deus está corrigindo a casa para que a casa de Deus possa corrigir o mundo. Fazer o melhor para o mundo. Salvar o máximo de pessoas. É claro que nós não vamos conseguir salvar todo mundo. Mas se nós, né, conseguirmos passar esse entendimento, passar essa maneira de viver para o mundo, para o máximo de pessoas, nós vamos ajudar muita gente a viver. Nós vamos ajudar muita gente a viver.
E uma coisa que o senhor falou, assim, que eu achei também, isso que o senhor está falando, assim, que Deus, ele ensina para a gente o que é o melhor, né? Isso. Então, assim, muitas vezes os pais, né, a gente tem aquela orientação, certamente eles queriam também fazer o melhor, mas não receberam essa orientação.
Isso.
Né? Então, a gente é muito agraciado por Deus. Né, por estar ouvindo essa palavra.
Amém.
Né, então, assim, que a gente possa realmente praticar, né, crer e pedir ajuda para Deus, para a gente poder fazer da forma como Ele ensina. Né?
Amém.
Amém.
Então, nós não podemos condenar, não sei se você... É isso que você quis dizer aí, né? Nós não podemos condenar os nossos pais que não tiveram. Mas se nós podemos, daqui para frente... mudar. Deus abriu os seus olhos. Então, daqui para frente, ensina o que é certo. Você aprendeu agora, daqui para frente você mudou. Nasceu de novo. É outra criatura. É outra vida. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Pedir a Deus muito. Muita sabedoria, que Deus nos ensine a viver de uma maneira que possa agradar a Deus. E eu tenho certeza que agradando a Deus, nós vamos agradar também a igreja. Nós vamos agradar também os irmãos, nós vamos agradar todos. Não tem como. Se fizer o certo, vamos ser vistos, ser admirados. Deus disse que a luz prevaleceria sobre as trevas. Então, é correr mesmo, como diz, correr para o abraço. Se fizer certo, pode ter certeza que você vai agradar. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus, que realmente essas palavras não sejam apenas levadas ao vento, mas que sejam palavras ditas pelo Espírito de Deus, e que nós possamos acolhê-las com seriedade, imbuídos da responsabilidade que o Senhor transmite à igreja, e ser a luz para o mundo, e ser o exemplo, né, de ensinar o caminho àqueles que estão perdidos, cansados, feridos. Que nós estejamos aqui sempre prontos para ensinar, para corrigir, fazer? Salvar uma pessoa do poder das trevas. Salvar, às vezes, um irmão da sua dificuldade. Não condená-lo, não julgá-lo. Pelo contrário, esperar sempre na possibilidade que o Senhor nos dá de ajudar, de tirar alguém do seu caminho errado, do seu caminho mau, para o caminho que o Senhor nos ensina a andar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de bem mais do que já sou, um adorador por excelência me torna. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor.